Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone convosco Filomeno Lopes e Dulce Araújo para a emissão deste dia 3 de fevereiro de 2025.
O Papa Francisco abriu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças no Vaticano e convidou a escutá-las e dizer um firme não à guerra, à cultura do desperdício, à violência e à injustiça. Guerras e migrações provocam milhares de vítimas indefesas. Amar e proteger as crianças é imperativo categórico que deveria reunir um consenso unânime. Foi o que disse o Cardeal Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, na noite inaugural neste domingo, nos Museus do Vaticano, do Encontro sobre os Direitos da Criança. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então connosco, boa e serena audição. O Papa Francisco abriu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças no Vaticano e convidou a escutá-las e a dizer um firme não à guerra, à cultura do desperdício, à violência e à injustiça. Mais pormenores com a colega Andresa Coletta.
Um longo discurso abre o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças na Sala Clementina, no Vaticano, com o título Vamos Amá-las e Protegê-las. Um discurso que faz prender a respiração, porque o Papa fala das crianças que o mundo, com a sua feiura e violência, tem ferido muito. Os números que relatam a condição da infância de hoje são assustadores. Não se pode deixar de olhar nos olhos dos mais frágeis, de ouvir seus silêncios, seus gritos e choros, porque são palavras, são pedras que fazem mal.
Non è accettabile ciò che purtroppo negli ultimi tempi abbiano visto questi ogni giorno. C'è bambini che muoiono sotto le bombe.
Não é aceitável o que, infelizmente, nos últimos tempos temos visto quase todos os dias, ou seja, crianças que morrem sob as bombas, sacrificadas aos ídolos do poder, da ideologia e dos interesses nacionalistas. Na realidade, nada vale a vida de uma criança. Matar os pequenos significa negar o futuro. Pouco antes da sua entrada, as próprias crianças quiseram entregar ao Papa desenhos coloridos e uma mensagem em nome dos menores da Terra, agradecendo por ouvir suas perguntas e pela confiança que deposita nas crianças para mudar o mundo. Francisco falou no discurso das periferias difíceis, das quais os pequenos são frequentemente vítimas de fragilidades e problemas que não podemos subestimar. Periferias marcadas por pobreza, guerra, privação da escola, injustiça e exploração. Periferias que não são apenas aquelas empoeiradas de uma favela ou de um cortiço, mas também as periferias dos países ricos, onde o mundo não está imune à injustiça. No coração do Papa também estão as crianças que morrem no mar, no deserto, nas travessias, nas muitas rotas das viagens de esperança desesperada. Algumas morrem por falta de cuidados ou por vários tipos de exploração, injustiças que, para as organizações internacionais, fazem parte da crise moral global. São situações diferentes, mas diante das quais nos fazemos a mesma pergunta. Como é possível que a vida de uma criança deva terminar assim? Não, não é aceitável e devemos resistir a essas práticas. A infância negada é um grito silencioso que denuncia a iniquidade do sistema econômico, a criminalidade das guerras, a falta de assistência médica e de educação escolar. Com os números em mãos, o Papa fotografou o drama da infância negada, falando de 40 milhões de crianças deslocadas por conflitos, cerca de 100 milhões desabrigadas, 170 milhões de crianças vítimas de trabalho forçado, tráfico, abuso e exploração de todos os tipos, incluindo matrimônios forçados.
Guardare con gli occhi de quem ha vissuto la guerra.
Enxergar com os olhos de quem viveu a guerra é a melhor forma para entender o valor inestimável da vida. Mas também ouvir as crianças que hoje vivem na violência, na exploração ou na injustiça serve também para reforçar o nosso não à guerra, a cultura do desperdício e do lucro, em que tudo se compra e vende sem respeito nem cuidado pela vida, sobretudo aquela pequena e indefesa. Ouvir também aqueles que não têm o direito de falar, como as crianças suprimidas pelo aborto, uma prática homicida que corta a fonte de esperança de toda a sociedade.
Sorelle e fratelli, é importante ascoltar.
É importante ouvir. Devemos perceber que as crianças pequenas observam, entendem e recordam. E com seus olhares e silêncios nos falam. Vamos ouvi-las.
Ascoltiamo. Grazie a tutti voi e che Dio vi benedica.
Desde os líderes da política, da economia, da cultura até as pessoas simples, no coração e na cabeça de todos ressoa o não das crianças à fome, à guerra, à violência, à desigualdade, à devastação da criação. Com esse convite, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, deu as boas-vindas na noite deste domingo, dia 2 de fevereiro, aos participantes do Encontro Internacional sobre o Direito das Crianças, intitulada Vamos Amá-las e Protegê-las, que começou na manhã desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, no Vaticano, na presença do Papa Francisco. Vencedores do Prêmio Nobel, professores, escritores, economistas, personalidades religiosas e políticas e chefes de organizações internacionais, no Salão de Rafaelo, nos Museus do Vaticano, para a noite de abertura do evento promovido pelo Comitê Pontifício para a Jornada Mundial das Crianças, órgão criado pelo Papa Francisco em 20 de novembro de 2011 para coincidir com o anúncio do encontro internacional. Uma jornada que Parolin descreveu como de reflexão e escuta mútua. Dividido em duas sessões, o evento conta, além da saudação de abertura e do discurso de encerramento do Papa Francisco, com 7 painéis, com os discursos de cerca de 50 convidados de alto nível. Em particular, o cardeal abordou o tema escolhido pelo pontífice para o grande evento Vamos Amá-las e Protegê-las. Duas ações, amar e proteger as crianças, que ressaltou o secretário de Estado, representam um imperativo categórico que deve reunir um consenso unânime com um consequente compromisso coral e ativo. É a própria história que nos ensina que as crianças representaram um dos componentes mais frágeis da humanidade. A época atual, tão fortemente caracterizada pela mídia, mostra, ao contrário, uma realidade que carece de amor e proteção para com os menores, tornando-nos participantes de guerras que envolvem milhares e milhares de pequenas e indefesas vítimas, assim como as tragédias que acontecem nos nossos mares com os migrantes, entre os quais não são poucas as crianças, disse o cardeal. Em seguida, recordou o Evangelho no qual Jesus é o primeiro a pedir aos discípulos que mantenham puro o olhar das crianças e adverti-los para que não as escandalizem. A Igreja continua com esse compromisso na defesa e proteção dos direitos dos menores, apesar das deficiências e da fragilidade de alguns dos seus membros, disse o cardeal. Nesse trabalho, acrescentou, a Igreja está sempre disposta a acolher e valorizar sugestões e inspirações que venham de especialistas em ciências sociais, psicológicas e pedagógicas, de organismos internacionais e de operadores do setor, bem como da experiência de outras denominações religiosas. A esse respeito, para Parolin, a presença no encontro de expoentes do mundo judaico e muçulmano é mais precioso do que nunca. Entre eles estão o rabino David Rosen e o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. A exortação do secretário de Estado em vista da segunda Jornada Mundial da Criança, convocada para setembro de 2026, após o primeiro em Roma em maio de 2024, é, portanto, ouvir as vozes das crianças, seu não à fome, às desigualdades, à violência, às guerras e à devastação da criação. questões a serem abordadas com atenção especial ao direito das crianças ao acesso a recursos, educação, alimentação, cuidados com a saúde, família e até mesmo lazer. Isso é belo e significativo porque todas as crianças têm o direito de poder brincar em paz e liberdade, observou Parolin. O programa é vasto, mas o importante é começar e iniciar processos que possam dar resultados positivos e tangíveis, concluiu dizendo o cardeal, incentivando as pessoas a embarcarem com confiança nesse caminho que tem um único objetivo, que as crianças sejam cada vez mais acolhidas, amadas e protegidas.
Faleceu sábado, 1 de fevereiro, em Roma, o padre Joseph Balong, que foi por 34 anos responsável do programa Francês África da Rádio Vaticano. Tinha 76 anos de idade e era formado em História, tendo trabalhado sobre aspectos históricos do tempo da escravatura nas áreas de língua portuguesa. Sacerdote da Diocese de Kara, no Togo, o padre Joseph Balong considerava que no vasto cenário dos meios de comunicação de hoje, a transmissão de informações confiáveis, autênticas e verificáveis era o que fazia da Rádio Vaticano um meio especial de comunicação para os seus ouvintes. O trabalho desse precursor africano dentro da instituição dos médias do Vaticano permanecerá gravado na nossa memória, diz o jesuíta Jean-Pierre Bojocó, que sucedeu ao padre Balong como responsável do Serviço Francês África da Rádio Vaticano. Ele integrou as línguas africanas como Ewondo, Kikongo, Kinyarwanda, Kirundi, Lingala, Malagasy, Chiluba nos programas transmitidos pela Rádio Vaticano, destaca o jesuíta congolês, explicando como esse homem rigoroso deixou uma marca significativa com a sua presença africana na Rádio Vaticano. Eu pude dar continuidade ao seu trabalho, inclusive dando espaço adequado às notícias das igrejas africanas locais, continua o padre Jean-Pierre Bojocó, que foi responsável da emissão francesa para a África de 2013 a 2021. Já Albert Mianzoukouta, jornalista do Congo Brazzaville, atualmente editor da Semaine Africaine, o bissemanário da Conferência Episcopal do país, foi uma das pessoas que trabalhou por muito tempo com o padre Joseph Balong na Rádio Vaticano. Para todos nós, diz Albert Mianzoukouta, o padre Balong permitiu que a Rádio Vaticano marcasse a sua universalidade com uma presença africana mais assertiva.
África Global.
Ministros ordenados e vida consagrada é o tema de reflexão que a CEASTA, Conferência Episcopal dos Bispos de Angola e São Tomé e Príncipe, escolheu para o triênio 2024-2027. Na sua recente estada em Roma, o arcebispo de Saurimo e presidente da conferência, Dom José Manuel Imbamba, ilustrou-nos as razões disso e falou também dos frutos do tema do triênio precedente que tinha a ver com as crianças. Ouçámo-lo. A CEASTA, cuja presidência o Sr. Arcebispo foi reeleito em setembro passado, 2024, adotou como plano pastoral trienal para 2024-2027 uma reflexão sobre os ministros ordenados e a vida consagrada. Por que esta escolha?
É uma escolha que quer entrar em nós mesmos. Porque ao longo dos anos falamos muito para os outros, falamos para fora e nunca falamos para nós mesmos. Então vimos que há necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos, para vermos, enquanto ministros, enquanto consagrados, se estamos a conseguir criar a mística que leve os irmãos à salvação. Se estamos a conseguir ser bons intérpretes de Deus na história concreta do país que nós estamos a servir. Se estamos a conseguir ser bons e santos sacerdotes, se estamos a conseguir ser bons e santos consagrados, se estamos a ser testemunhas vivas do amor de Deus no meio em que estamos encarnados. Então, a partir deste triênio que nós vamos levar, que agora estamos a refletir sobre a nossa vocação, no próximo ano vamos refletir sobre a formação e no terceiro ano vamos refletir sobre a missão. Portanto, queremos realmente nos propor como novos profetas que têm consciência da sua identidade, têm consciência dos seus pecados, mas ao mesmo tempo têm essa alegria de serem ministros de Deus no meio daquele povo em que somos chamados a exercitar o nosso ministério, para podermos, de facto, espelhar o amor de Deus no anúncio, na vivência, na celebração e no testemunhar a nossa fé. Portanto, esta é a razão de fundo que está para aí, porque nós não podemos santificar sem nos santificarmos. Nós não podemos evangelizar sem nos evangelizarmos. Que há graves contra-testemunhos que não ajudam ao anúncio e à vivência da fé. Então, por isso, é um trabalho interno que nós vamos fazer agora, a partir de nós enquanto pastores, dos sacerdotes, dos seminários, de todos os formandos, dos consagrados, para, de facto, nos relançarmos para os novos tempos que advêm.
Embora tenha vindo a Roma não por razões institucionais, estando aqui e tendo em conta este tema do plano trienal, aproveitou, por acaso, para encontrar o dicastério que se ocupa da vida consagrada, que, aliás, tem uma nova prefeita na pessoa da irmã Simona Brambila?
Ainda não, porque a seu tempo nós vamos nos encontrar, aliás, está dentro do nosso plano mesmo, porque esses três temas vão implicar mesmo um diálogo permanente com os dicastérios afins para nos darem também luzes e instrumentos que nos vão ajudar a viver condignamente esse triênio pastoral.
O triênio precedente foi dedicado às crianças. Trouxe frutos palpáveis que se possam assinalar?
Bastantes, porque a criança no nosso país, felizmente, mesmo a nível governativo, é uma prioridade das prioridades. E é claro que é um desafio permanente. Nós, nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, procuramos integrar as crianças em todas as atividades, através dos vários movimentos de apostolado que temos. Conseguimos responder também à necessidade da escolarização das crianças, respondendo com as escolas desde o pré-escolar até ao elementar. Como igreja estamos a dar essa resposta através da escola católica para diminuir o índice de crianças fora do sistema de ensino, que são muitas. E claro, a nossa resposta ainda é incipiente. Ainda não é aquela resposta que nós todos desejamos. Implementamos e revitalizamos a pastoral da criança para que, a partir das famílias, consigamos acompanhar essas famílias e acompanhar as crianças a partir do seio das suas próprias famílias. Conseguimos alavancar, digamos assim, todas aquelas tendências que não ajudam a criança a se inserir no seio da sociedade. Temos situações ainda muito ruins, como é a questão da acusação de feitiçaria às crianças, a questão do trabalho infantil, a questão das gravidezes precoces. E, portanto, são situações, desafios pastorais que ainda temos pela frente, para os quais nós deveremos encontrar, pois, caminhos e respostas claras. Portanto, os três anos foram mesmo frutuosos, pelo menos como despertar da nossa consciência para esta realidade, às vezes adormecida, mas que as famílias cristãs, pois, despertaram e ficarão mais vigilantes em relação a essa problemática, por exemplo, da fuga à paternidade, que nós também afloramos na última mensagem que nós fizemos, e tudo mais. Portanto, Os resultados foram mais do que positivos. Estamos satisfeitos.
Tocou na questão da feitiçaria, que é um dos pontos que tínhamos previsto aqui para a nossa entrevista, porque vem sempre à baila nas assembleias plenárias, nos pronunciamentos dos bispos de Angola, da Ceasta também, já foi, lembro-me quando foi da viagem, a visita pastoral do Santo Papa Bento XVI a Angola, falou-se disso. O que é que se passa exatamente e acha que esta questão está a ser enquadrada devidamente ou há questões de fundo, filosóficas, teológicas, culturais, sociais, que não vêm ao de cima e não permitem desenraizar a questão da feitiçaria em Angola e que, infelizmente, há também noutros países africanos?
Em África, portanto, esse é um fenómeno africano e é um fenómeno cultural, que infelizmente manieta a libertação das consciências das pessoas. Portanto, a mentalidade feiticista mata toda a iniciativa, mata todo o desejo de desenvolvimento, mata a paz familiar, mata, digamos assim, a meritocracia. E claro, isto preocupa para nós enquanto pastores, porque é um desafio muito grande penetrar no mundo cultural, penetrar nessas amarras que fazem com que as pessoas vivam no medo, vivam na incerteza, vivam na insegurança, vivam nesta ansiedade permanente por causa mesmo desta mentalidade. Portanto, a feitiçaria é um entrave grave para a evangelização e para a conversão autêntica. É um desafio porquanto o cristão, às vezes, vive nessa dualidade. Tanto por um lado, diz acreditar em Deus, diz acreditar em Jesus Cristo, mas, por outro lado, parece que a misórdia tem mais força do que o Espírito Santo. E então, esta dualidade cria exatamente este afrouxamento e esta não abertura à graça do amor de Deus e cria entraves e sufoca a vida social. Por quê? Porque na nossa sociedade, nós que estamos nas dioceses rurais, nas dioceses periféricas, encontramos exatamente este grande travão. Portanto, as pessoas querem aderir à fé, mas têm esse senão, têm esse medo, têm este entrave, esse obstáculo muito grande, que é difícil deixar também. Portanto, por causa do peso da tradição, por causa, às vezes, são situações de herança, situações em que as pessoas não podem se desembaraçar delas por causa da própria tradição familiar. Portanto, tudo isto representa um fenómeno grave. Nós, em Angola, temos, por exemplo, o chamado fenómeno da tala. Portanto, a tala é um cocktail de venenos que se comercializa e as pessoas compram e, se querem fazer mal a alguém, pronto, arranjam artimanhas para colocar nos sítios onde essa pessoa mais frequenta e a pessoa tocando naquele veneno começa a apodrecer vivo, por exemplo. Portanto, esta é uma mentalidade que é preciso combater e é preciso reprovar.
Mas a Igreja está a ter uma estratégia adequada nisso? O que é que, tem levado as reflexões da Ceasta nisso?
Sim, aqui nós temos interpelado os órgãos afins também, porque aqui é toda uma sociedade que tem que se levantar. É toda uma sociedade que tem que mudar de atitude, porque às vezes nós sentimos que há medo de tratarmos essas questões. Há medo por quem de direito deveria também afrontar com objetividade essas questões. Portanto, refugiamos-nos em expressões como esta. Isto é da tradição. Nós somos africanos. Portanto, fugas que não resolvem os problemas. E então, como Igreja, vamos continuar, pois, a fazer o nosso trabalho de intermediação, a fazer o nosso trabalho de ajudar a que despertemos para os novos voos, para as novas realidades que nos vão ajudar a viver a graça de Deus.
Era, pois, Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de São Rimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, CEASTE, em entrevista à Rádio Vaticano a 23 de janeiro de 2025.
O antigo presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, considerou que o atual presidente da República, Carlos Villanova, tem uma oportunidade única para ajudar o país a sarar definitivamente as feridas da crise política crónica e abrir um novo ciclo, segundo informou neste domingo o jornal online Telanon e citado pelo jornal Angola Online. O primeiro presidente de São Tomé e Príncipe, nos 15 anos de vigência do partido logo após a independência, até 1991 e depois mais tarde, de 2011 a 2015, Manuel Pinto da Costa defendeu o encontro alargado de todas as forças vivas do país para se fazer análise sobre as causas que têm originado sucessivas crises no arquipélago. Pinto da Costa entende que só desta forma se poderá fazer um diagnóstico profundo e traçar mecanismos sólidos que permitam organizar o país e colocá-lo no caminho do desenvolvimento. Com a demissão do governo liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi um primeiro passo, mas o problema não está resolvido, disse, referindo-se à exoneração ocorrida a 6 de janeiro. Temos que analisar para identificarmos as causas que levaram São Tomé e Príncipe a estar numa crise permanente. O presidente da República tem uma boa oportunidade de fazer o quê? De convocar, congregar todos os dirigentes das forças políticas, da sociedade civil e das igrejas, reunirmos todos à volta de uma mesa para, em conjunto, identificarmos as causas principais que levaram o país a estar nesta situação em que se encontra e depois encontrarmos, portanto, saídas consensuais e, na base desse consenso, elaborarmos um plano para permitir São Tomé e Príncipe sair desse marasmo em que nos encontramos, disse o antigo presidente da República. Na opinião do primeiro chefe de Estado do arquipélago santomense, as eleições no próximo ano não devem constituir preocupação das forças políticas. Neste momento, disse, há muito mais coisas para resolver relacionado com as causas das crises permanentes que nós temos do que estar agora a lutar pelo poder em 2026, disse. Desde a Primeira República, toda a nossa preocupação era de formar quadros e muitos estão fora e não entram no país porque não têm condições de poder exercer condignamente aquilo que aprenderam lá fora. Concluiu dizendo o ex-presidente São Tomé Príncipe Manuel Pinto da Costa.
E com esta notícia terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigado pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.